pagar a primeira prestação do IMI. No entanto, os partidos que representamos não tiveram que pagar nem um cêntimo de IMI porque estão isentos. Falamos de um património imobiliário em que, em 2019, se estimava que tinha um valor de 50 milhões de euros e, no entanto, não pagou qualquer tipo de IMI ao Estado. As borlas fiscais não se ficam com tudo por aqui. Qualquer pessoa que compra um automóvel paga um imposto sobre veículos, mas se um partido político o fizer, está também isento sobre essa isenção que custa ao erário público 7 mil euros ao ano. E se as subvenções públicas dos partidos são uma garantia de democracia, o que efetivamente defendemos e acompanhamos, estas borlas fiscais em sede de IMI e IMT, ou imposto sobre veículos, não nos parece fazer em qualquer sentido e promovem uma injustiça que retiram dinheiro ao erário público. É por isso que o PAN propõe a revogação de alguns benefícios fiscais que são injustificados e que em nada contribuem para um maior pluralismo ou salvaguarda da democracia. Em relação ao demais, não acompanhamos efetivamente a limitação da subvenção dos partidos políticos. Entendemos que a mesma deve ser pública, acima de tudo, mas naquilo que sejam medidas que devem combater o despesismo e o desajustamento que hoje se vive, nomeadamente em sede das campanhas eleitorais, não só acompanhamos, como apresentamos uma iniciativa que visa reduzir essas mesmas subvenções.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Regressamos ao tema do financiamento dos partidos políticos, matéria, aliás, sobre a qual recentemente a Assembleia da República aprovou alterações significativas, que não significa que não podem ser melhoradas, mas em que a reflexão profunda sobre o tema até teve lugar, para nos debatermos principalmente com o tema em torno das isenções fiscais de que os partidos políticos são beneficiários, não só, mas em especial. E uma pergunta que já foi formulada várias vezes ao longo do debate é como explicar estas isenções fiscais, como se tivessem caído como um meteorito no quadro da ordem jurídica portuguesa e fossem um capricho inexplicável. Eu acho que se explicam explicando que a democracia tem custos, explicando também que nos podemos dar ao esforço de procurar os argumentos e a história e evitar o populismo que tudo mistura, que traz à colação temas que não são aquilo que estamos a discutir, que tratam de outros financiamentos, de outros problemas do Estado, como se de alguma maneira pudessem resolver alguns dos problemas aqui colocados. Não vou também fazer o exercício de olhar para o que os outros partidos gastam ou deixam de gastar, legitimamente nos termos da lei, porque isso é um exercício que também não nos traz nada de vantajoso. Os partidos políticos não têm de ser iguais, não têm estruturas de militância idênticas, não têm estruturas de implantação territorial idênticas e, portanto, não me cabe a mim dizer ao vizinho o que é que o vizinho deve fazer. Ainda que não deixe de ser curioso que normalmente propõe-se a eliminação das receitas que são precisamente aquelas que os partidos que propõem a eliminação, curiosamente, as não têm. Ora bem, quanto a financiamento. O modelo de financiamento que temos é um modelo que assenta essencialmente numa componente pública. Subvenção dos partidos, subvenção das campanhas, mas também através dos benefícios fiscais. E não é um capricho. É uma realidade que decorre de um raciocínio que procura garantir que os partidos políticos são independentes de poderes económicos no desenvolvimento da sua atividade. Ter partidos cujas agendas não dependem dos seus financiadores. Podemos atravessar o Atlântico, verificar de jurisprudência recente do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, o famoso Citizens United, e ver o impacto que essa decisão teve na qualidade da democracia norte-americana. Olhamos para o debate que hoje ocorre, dos mais dramáticos nos Estados Unidos sobre o controlo do uso e porte de armas, e verificamos que o Congresso dos Estados Unidos está paralisado na sua capacidade de alterar a legislação que garanjeia um consenso avassalador junto dos cidadãos, porque a grande maioria dos deputados e dos congressistas, dos senadores e congressistas, tem dependente do seu financiamento para as suas eleições, muitos financiadores que dependem do patrocínio da Associação Nacional, da National Rifles Association, da Associação Nacional dos Portadores de Armas. Portanto, a escolha que fazemos entre ter subsídios e ter financiamento público, ou ficar dependentes do subsídio ou do financiamento privado, é a consequência de sermos ou não partidos livres, capazes de responder perante os cidadãos primeiro e não perante quem os financia, como se isso fosse prioritário. Mas há uma outra razão. Porque o artigo 44 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que para além da lei dos partidos políticos e do seu financiamento é um elemento a ter em conta, prevê vários benefícios fiscais através de isenções a variados impostos. assente no princípio de que as entidades que não procuram o lucro e que desenvolvem atividades relevantes para a comunidade, e gostemos ou não da nossa democracia, e eu acho que praticamente todos os partidos nesta Câmara gostam da democracia e, portanto, querem preservá-la, e reconhecem que os partidos são indispensáveis a essa realidade, mesmo quando constituem partidos políticos, e, portanto, devendo reconhecer que fazem alguma falta, senão não os teriam constituídos como partidos políticos, reconhecem que quem prossegue fins públicos de relevo deve poder beneficiar, porque também não procura o lucro, de alguns benefícios fiscais. E, portanto, a pergunta que também se poderia impor era: concordarão então os senhores deputados que hoje propõem a eliminação dos benefícios fiscais para os partidos políticos, que se eliminem as restantes isenções fiscais que estão previstas no Estatuto dos Benefícios Fiscais para as confissões religiosas, para as IPSS, para os sindicatos, para as associações de profissionais agrícolas ou de comércio, para os estabelecimentos particulares de ensino que desenvolvem atividade relevante, para as associações desportivas, para as associações de juventude? Porque se a ideia de que temos que tratar toda a gente igual, independentemente das idiosincrasias de cada um, também estes benefícios fiscais todos deviam desaparecer. O Bloco foi o único partido que nos deu nota que tem algumas reservas em matéria de IPSS e benefício do EMI, mas, portanto, é o único que, com alguma coerência, tem mostrado no seu debate uma posição diferente. Discordamos, achamos que as IPSS, de facto, não devem ser penalizadas e devem beneficiar desse benefício, mas, efetivamente, é o único que, daqueles que propõem, ou melhor, daqueles que não propõem a eliminação, explica precisamente porquê. Porque este limite existe e porque esta realidade existe. Sr. Deputado Bernardo Blanco, dizia há pouco, temos que colocar os partidos em igualdade com os portugueses. Ora, os partidos são uma realidade diferente dos portugueses individualmente considerados. Os partidos são diferentes das empresas, os partidos são diferentes das associações e por esta razão é que têm também um tratamento fiscal diferenciado em que a eliminação dos benefícios fiscais acarretaria perda de receita e perda de receita acarretaria diminuição da qualidade da democracia. Dotar a credibilidade das instituições, como referiu, e com o qual concordo, é manter os partidos livres de dependência económica de quem são os seus financiadores, e não é cortando as suas fontes neutras de financiamento, que são as públicas, que alcançamos esse objetivo. E, portanto, neste debate, e para concluir, saudamos a iniciativa do PSD, porque faz diferente. Traz-nos propostas que são construtivas sobre mandatários, sobre empréstimos, sobre dívidas, sobre financiamento de segunda volta de eleições presidenciais, sobre eleições intercalares, sobre capacidade para prestar contas, e esperemos, na especialidade, desenvolver algumas das propostas. Não acompanharemos todas, mas mostra, de facto, uma preocupação com a qualidade da prestação de contas e do trabalho apresentado. E também, em relação a um dos projetos do PAN, aquele que não elimina benefícios fiscais, também nos parece que pode haver algum trabalho ao nível da transparência e do reforço da relação com os cidadãos. Quanto ao resto, esta é a posição histórica do Partido Socialista e parece-nos que está fundamental da qualidade da democracia que queremos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O LIVRE, dos partidos que aqui está, é certamente o que foi eleito com menos gasto na campanha. E eu tendo rácios várias vezes de eurogasto por voto conquistado mais altos. E, portanto, se há partidos que dizem que se deve diminuir fortemente a subvenção de campanha dos partidos, bem, aí o convite é, se querem fazer campanhas e podem ter sucesso, como o LIVRE as faz, sem precisar de ir às dezenas de milhares de euros. Precisamente porque estamos nessa posição, o LIVRE está perfeitamente à vontade para dizer o financiamento dos partidos deve ser público, porque senão os partidos ficam presas de interesses privados. E onde os recursos devem ser postos, e onde não se ouve neste debate dizer que eles devem ser postos, é, por exemplo, a reforçar a entidade que controla as finanças dos partidos, que está depauperada de recursos humanos, e ninguém vem aqui dizer que era aí que esses recursos deveriam estar. Se devemos ter menos dinheiro em campanhas, podemos pensar, e devemos fazê-lo, pensando no injustificadíssimo, na injustificadíssima poluição ambiental e visual que muitas campanhas, sem necessidade nenhuma, trazem ao nosso país, sem qualquer eficácia política até. E poderíamos também, e deveríamos falar, e com isto termino, Sra. Presidente, com as obrigações que os partidos devem ter em termos de retorno à sociedade, como existe em outros Estados-membros da União Europeia, como a Alemanha, nas quais os partidos têm que ter fundações que desenvolvam estudos e tenham que, por exemplo, deixar... Assim terminarei, deixar de gastar em outdoors para passar a gastar em centros de estudo e em fundações que acompanham os problemas do país, estaríamos todos certamente muito melhor, tal como estaríamos melhor sem debates populistas à volta de diminuir a subvenção política, a subvenção pública de partidos políticos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, senhores deputados, algumas notas telegráficas elementos adicionais àquilo que já tive a oportunidade de referir. Desde 2013, os partidos tiveram reduções nas subvenções públicas de 10% nas subvenções permanentes e de 20% nas campanhas eleitorais. E foi pela mão do PSD e do CDS, com a concordância de muitos partidos aqui dentro, que essas reduções se tornaram permanentes. Esta matéria foi tratada em devido tempo, portanto, que não haja confusões ou dúvidas sobre qual é a posição, por exemplo, do PSD, sobre o valor das subvenções. Em devido tempo, num momento dos mais difíceis na história recente de Portugal, quando tivemos a intervenção da Troika, o PSD e o CDS transformaram de forma permanente esses cortes nas subvenções. Os benefícios fiscais, a despesa fiscal, se forem ver o Orçamento de Estado deste ano, mas olhando para o histórico da Conta Geral do Estado, representam 12 mil milhões de euros. E venho aqui, alguns dos senhores deputados, discutir que devemos acabar com os benefícios fiscais aos partidos. Mas que benefícios fiscais? Em 2021, o IVA para os partidos foi 100 mil euros. 100 mil euros. Nós estamos a discutir 100 mil euros. É a maior demagogia que aqui podemos ter. É este tipo de discussão. É este tipo de discussão. Mas alguma coerência também se impunha a alguns dos partidos. O Partido Chega e o Partido da Iniciativa Liberal propõem revogar todos os benefícios fiscais e mais alguns, mas não propõem revogar as isenções no IRC. E eu pergunto, porquê? Se é para acabar com tudo, então proponham também essa. Porquê é que não propõem? Porque estas entidades, ou algumas delas, gerem os seus partidos provavelmente como empresas. O PSD não é uma empresa e eu gostava de reafirmar aqui isto, nem fazemos distribuição sequer de lucros. Mas o Bloco de Esquerda, e eu compreendo a questão porque é que o faz, propõe a determinada altura que as campanhas eleitorais não devem estar isentas de IVA. Houve uma grande confusão há uns anos sobre essa matéria, mas essa vossa proposta refere-se a uma lei que nunca entrou em vigor. Hoje, os partidos políticos não beneficiam de isenção de IVA nas campanhas eleitorais. E até houve um independente há uns meses que andou para aí com uma confusão na imprensa a atacar os partidos políticos. Não existe essa isenção fiscal.
Tem que concluir, senhor deputado.
Vou concluir muito rapidamente. Dizer também que relativamente ao IMI, e inclusivamente o PAN fala disso, quer aqui, quer nos Açores, e eu gostava de frisar isso, o PSD só defende a isenção do IMI quando a sede de um partido se dedica à atividade partidária. Já hoje existe cobrança de IMI em sedes que não funcionam para a atividade partidária.
Senhor deputado, tem mesmo de concluir.
E, portanto, concluo, Senhora Presidente, dizendo o seguinte: temos que fazer esta discussão de forma séria. O PSD está disponível para, na especialidade, chegarmos a acordo, inclusivamente relativamente ao aumento da transparência.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Quer apresentar. Obrigado.
Muito obrigada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido, só para dar aqui alguns esclarecimentos. As subvenções desceram nessa altura, mas entretanto o valor já subiu, porque o número de votos subiu e o IAS também subiu. Por isso os valores já subiram e, como eu disse, no total das subvenções são 120 milhões de euros. 120 milhões de euros nesta legislatura. Os benefícios fiscais são 1 milhão e meio. Como eu já tinha dito, é 1%. E por isso, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves sabe perfeitamente, não é por 1%, não é por tirarmos esse 1%, que os partidos vão perder qualquer tipo de independência. Porque exatamente o valor é baixo, e exatamente o valor ser baixo é que deve acabar. Não é uma questão, como já tinha dito, de custo financeiro. É uma questão de ser injusto. E relativamente ao segundo ponto, ninguém propôs, nenhum partido propôs a redução das subvenções, propôs que se financiassem os partidos através de empresas. Nenhum. Mas sabe o que é que abriria a porta a isso? Abriria a porta a isso a norma que está no projeto PSD, que o PS vai viabilizar, da prescrição das dívidas dos partidos, passado 20 anos para 5, o que pode constituir muito bem um financiamento indireto, porque as empresas vão se esquecer
de cobrar aos
partidos de pagar, e as empresas indiretamente vão estar a financiar. Por isso, o único projeto que o PS vai viabilizar é o único projeto que pode fazer com que as empresas financiem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Muito telegraficamente, em relação às intervenções do senhor deputado Pedro Delgado Alves e o Carneiro, desde já congratular por acompanharem no que diz respeito à matéria da transparência, mas no que diz respeito às subvenções, o PAN, a única coisa que propõe é que efetivamente haja redução em 50% nas subvenções das campanhas. Até porque recordo que numa campanha, por exemplo, presidencial, a lei permite hoje que se gastem, por exemplo, mais de 4 milhões de euros. Isto parece-nos manifestamente excessivo. Nós defendemos que a democracia seja de facto saudável, seja plural e que os financiamentos públicos sirvam para isso mesmo. Mas tem que haver um teto máximo que seja razoável e que se adeque também àquilo que é a realidade económica do país.
Muito obrigada, senhora deputada. Para encerrar este debate, tem a palavra o senhor deputado Pedro Pinho.